E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um RibaCast. Hoje é um episódio diferente, especial. Infelizmente, por os motivos pessoais, a gente teve que remarcar esse episódio pra hoje. Mas estamos aqui firme e forte. Aqui do meu lado hoje quem tá é o menino Matheus.
É pra apresentar,
pô. É, se apresenta aqui, meu grande amigo. Posso? Aqui, meu fiel produtor Matheus. Pode se apresentar.
Fala, favor. Galera, boa noite. Então, me chamo Matheus, participo da produção, né, aqui do RibaCast. E aí, por aquilo que pareça, o Felipe me convidou uma vez pra participar aqui. E aí, tamo aqui, né? Não sei como é que vai ser, mas vamos desenrolar.
Não, pô, você vai desenrolar hoje.
Amém.
E é isso, na fé. Luiz e Natan estão aí acompanhando a gente por motivos pessoais. Eles não estão aqui também hoje, mas o RibaCast não para. E a gente vai que vai. E tem uma pessoa especial na produção ali que tá batendo uma boquinha show de bola. E é isso aí. Obrigado, Isadora, que é minha namorada. Tá aqui nas câmeras. E que vamos que bora, né? Vamos apresentar o homem? O cara é chefe de cozinha. Vixe. E uma profissão que eu nem sabia. Gastrólogo.
Gastrólogo?
Ele chegou no WhatsApp, ó, bota assim. Eu sou Gilson Ribeiro. Gastrólogo e chefe de cozinha. Eu falei, porra!
É o fraco.
É o fraco. Gilson Ribeiro, meus amigos. E aí, Gilson, como é que você tá?
Opa, galera, boa noite a todos, né? Vocês, hoje, pra gente começar aqui essa final de noite, na verdade, domingo, e alegrar aqui o pessoal que tá aqui, eu trouxe um pudinzinho, simples assim, ó. Dá uma mostrada aí pra gente poder bater um papo legal sobre a gastronomia e se deliciar com esse pudizinho. Nada mais justo, né? A gente começar a semana aí já com uma vida mais doce.
É o homem.
Então é isso, galera. Eu não sou muito bom de entrevista, não. Sou melhor nas panelas, né? Mas vamos lá.
Não, tá, pô, mas aqui você tá em casa, pô. Aqui não tem ninguém
de mais. Vamos lá, a gente tá aqui pra conversar, pra falar sobre um pouquinho da gastronomia, o que é esse campo, né? Maravilhoso, apaixonante. Mas antes de tudo, eu vou me apresentar. Quem é Gilson Ribeiro? Eu sou o nono filho de 10, de uma mãe, de um pai guerreiro. E trabalhei desde os 9 anos de idade. Hoje eu tenho 41 anos. E ingressei, bicho, nesse trabalho, no mundo da gastronomia, a partir do momento que eu vi que minha mãe, ela se dedicava o maior tempo da vida dela a cozinhar para os filhos. Entendeu? Uhum. E aí a gente sempre se questionava, pô, nossa mãe não tinha tempo para a gente, para brincar e tal. Mas 10 filhos, com quem a mãe ia ter tempo para um filho? Mas só que eu via nela o amor, através da comida, né? Através da dedicação, que era levantar às 5 horas da manhã, ia dormir meia-noite, mas em prol de nos alimentar, de fazer comida e querer nos agraciar, nos manter saudável, né? Para que a gente pudesse dar seguimento no estudo e tudo que a gente tivesse na vida. Então, através do amor que minha mãe pregava através da gastronomia, no caso da comida, como ela não era formada, mas ela se dedicava naquilo que ela sabia fazer, o melhor, que era nos alimentar, e aquilo foi me cativando, o amor através da comida. Então é isso. Eu comecei a trabalhar no sistema elétrico com 14 anos de idade e fiquei até 2019. Então, mais de 20 anos trabalhando num setor nada a ver com o que eu me seria hoje, né?
Até hoje eu não entendia. O cara cozinhava com sua porra, levava a gente pra comer na casa dele, cozinheiro, e que diabo esse bicho tá mexendo com energia?
É isso. Eu vinha dessa vertente, dessa linha de trabalho, né? Fui menor aprendiz, comecei a trabalhar no sistema elétrico. Só que aí veio uma necessidade. Eu tive que mudar de local.
Uhum.
Eu morava em Senhor do Bonfim, trabalhava lá, vim passar a morar em Juazeiro. Quando eu cheguei em Juazeiro, por volta de 2002, eu vi a necessidade de aprender a cozinhar, na verdade.
Uhum.
Falei, rapaz, porque o meu salário não era muito, porém, eu tinha que me alimentar. Não tinha mais a mamãe, né?
Sim.
Tá ali me alimentando.
Certeza.
E aí meu salário, como eu falei, não era muito, estava indo todo embora no restaurante. Eu falei, tenho que me virar. E aí eu vou contar um pouquinho das histórias, como foi que eu ingressei na gastronomia, a partir desse ponto inicial do que seria, no caso, a moradia aqui em Juazeiro, né, sozinho.
Sim.
Eu, como fui sempre, fui amante da gastronomia, fui tomar um caldo ali, no Rei do Caldo, aí na hora. Posso até falar o nome, né?
Olá,
e aí me apaixonei pelo caldo e tal. Porque aí eu não sabia nada de cozinha, nada. Nem ligar um fogão, acho que eu sabia direito. Aí cheguei em casa e falei, deixa eu fazer, tá certo. Vamos lá. Fiz, bicho. Ô, caldo ruim. Ah, não bebe isso aqui, não. E aí nisso, cara, eu fui jogar fora o caldo. Quando eu cheguei na rua, tinha um cachorrinho lá, rasgando sacos de lixo. Tá? E aí eu vi o cachorrinho e falei, vou pegar uma vasilha e vou colocar esse caldo pra esse cachorrinho. Oh, meu Deus do céu. Quando eu botei o caldo, o cachorro só fez cheirar. E me olhou assim, dizendo, tu não comeu, eu vou comer, velho.
Se você não quer,
se tu não quer, eu vou querer, eu saí fora. E o cachorrinho saiu. Uhum. E aí naquilo eu fiz uma menção. Eu falei, fila da mãe, bicho, não quis meu caldo. Aí eu fiz menção de pegar uma pedra no chão pra jogar nele, né? Pra falar, tá bom. O cachorrinho saiu correndo, correndo, correndo. E chegou lá na frente, ficou me olhando e me dizendo, oxe, fica com todo o teu bagulho aí que eu não quero, não. E aí, enfim, aí minha esposa, Andréia, convidei para ir fazer para almoçar comigo, né?
Uhum.
Uma moqueca de camarão.
Essa sua moqueca é famosa.
Aí, mas essa não deu certo, não. Quer ter o geralinho. A moqueca ruim também. Aí eu falei, meu Deus do céu. Tanto que eu quero aprender a cozinhar, mas, enfim. Aí de lá para cá, comecei a entrar no ramo mesmo. Falei, bicho, eu quero procurar os melhores. Comecei a comprar revistas, livros e mais coisas. Tudo que envolvia gastronomia, eu comecei a adquirir para conhecimento. E aí fui dando certo. Como o filho falou aí, comecei a chamar os amigos em casa, eles foram gostando, para me agradar, né?
Sim.
De graça. É. Mas brincadeira à parte, eles foram gostando das minhas comidas. E aí foi aquele boca a boca. Rapaz, tu deveria cozinhar, que você sabe, que você... Pronto. E aí quando foi por volta de 2018, eu fiz uma faculdade. Falei, vou fazer uma faculdade de gastronomia. Por isso que o filho falou que eu sou gastrólogo, né? Que tem formação... Formação acadêmica em gastronomia é gastrólogo. Aí eu falei, vou estudar. Comecei a estudar, bicho. Sei lá, 3 anos da minha vida na faculdade de gastronomia, estudando com os melhores que tem no mercado. Depois me especializei em gastronomia internacional. Sou pós-graduado em gastronomia internacional. Na verdade, sim, tenho mais graduações, né? Sou técnico em eletrotécnica. Sou gestor da qualidade também. Tenho pós-graduação também em docência do ensino superior. Estou estudando, tem que se manter informado de tudo.
Sim,
mas
certeza.
Só que, como eu falei, mas a gastronomia, que é o foco aqui principal, foi o que mais me cativou nesses anos, esses longos dos anos. E gastronomia, para mim, é amor. Não tem outro caminho, a não ser amor, que a gente dá para o outro. Por exemplo, eu fiz esse pudim aqui para vocês, eu não fiz pensando em eu comer, pensando em vocês se saborearem, em vocês se deliciarem com isso. Então, fiz para vocês.
Uhum.
Então, através desse pudim aqui, está todo o meu potencial de amor, de carinho, de respeito por vocês que vão comer, que ingerir. Porque o gastrônomo, que é o gastrólogo, na verdade, e todo o gastrônomo que se envolve com a comida, ele tem, além de tudo, preservar a saúde de cada comensal, no caso, cada cliente, né? Então, eu tenho que ter uma higiene, eu tenho que ter um cuidado com a comida antes que vocês ingiram. Se vocês ingerirem uma comida contaminada, a culpa é minha, a culpa é de quem preparou. Então tem que ter essa preocupação. Por isso que aqui, através daqui, está o amor, está o carinho, está a felicidade, que é comer. Comer é uma das melhores coisas. A gente sabe muito
com
bem
certeza.
Disso, né?
Se não for a melhor.
Se não for uma, é melhor.
É,
há quem diga que comer coisa. É meio coitado do lado de Deus.
Ô, então, meu amigo, comer ali, ó. Falou com ela mesmo ali, é comer com ela mesmo.
Então é isso, galera. E essa é uma das histórias aí da minha vida na gastronomia, né? Quando eu comecei, que eu falei, não era ruim de comida, mas, como eu falei, o estudo que leva a gente à excelência, pesquisar, tá sempre do lado dos melhores. E eu tenho uma história também do desafio, né? Da área da gastronomia. Eu sempre fui motivado por desafios. Como falei, eu sou hoje só autônomo do ramo da gastronomia, faço eventos, cubro eventos, casamentos, buffet, encontros, tudo isso eu faço.
E pelo seu Instagram, consegue contatar tu ou você quer alguma opção de contato pra gente deixar aí pra galera?
Pode sim, pode contar pelo Instagram lá e pode mandar mensagem que eu respondo na hora. E...
Aí sim, o Instagram dele tá aí na descrição. E antes de você contar essa história, a gente queria pedir desculpa aí pelos problemas. Pedir desculpa a você, que a porra da câmera caiu aqui. Mas é isso, é porque hoje foi meio corrido. Mas a gente pede aí que vocês aproveitem, vendo como é cheio das graduações. A gente quer agradecer a todo mundo que tá assistindo, tá? E vamos mandar bala nesse episódio. Pedir desculpa pelo problema que teve aqui, acontece, a câmera travou, mas já foi resolvido. É assim mesmo, vamos que vamos, e Gilson, fica à vontade. Desculpa por lhe interromper.
Nada, tranquilo. Porque pra isso, sabe que a imprevista acontece E tá aqui junto para somar, né? Pode ser hoje, amanhã, um dia que vocês precisarem, estou aqui de novo para falar sobre gastronomia regional, local, mundial, né? Como eu falei, eu sou especialista em gastronomia internacional e estou aqui para falar de todo tipo de comida que vocês precisarem, não só nesse episódio, mas em vários, se vocês quiserem me contactar, eu estarei sempre presente. Uhum. E além de falar da comida, eu posso me preparar, dar aula show aqui para vocês, preparando vocês, mostrando. A gente pode fazer uma diversidade.
É
dentro,
massa.
Né? Gostei. Então, fazer igual o Faustão fala, quem sabe faz ao vivo. E aí vem interagindo com quem estiver acompanhando nas redes sociais, interagindo, perguntando, a gente vai falando tudo.
Tá vindo umas ideias aí, tá vindo umas ideias aqui na minha cabeça.
Então é isso. A gente pode bolar tudo e falar. Cada episódio de uma parte do mundo, de uma culinária e tal.
Sim, sim.
E tem mais parceiros aí no mundo que a gente pode convidar também para ajudar, para divulgar. É isso aí. E aí eu tenho uma... Como eu falei, sou motivado por desafio. E como eu não era profissional da área, não atuava, tal, não tenho um restaurante, sou autônomo, sou um personal chef, vou na casa de um cliente que ele me contrata, eu vou lá e faço a comida. Nossas harmonizações entre comidas e bebidas, para que eles possam, né, se degustar, passar o momento deles de lazer com a família, com amigos. E a gente está ali preparando essas delícias da gastronomia, né?
Show.
Então, e aí só que eu fui sempre motivado para o desafio. Eu fui convidado para fazer um casamento. Vocês sabem que casamento é momento único, né?
É, exatamente.
E o prato que eu fui fazer lá, no caso... Eu nunca tinha feito. Mas só que aí eu dei a ideia, né? É o famoso churrasco de chão, fogo de chão, né? Se vocês precisarem aí, vocês vão ver que é as carnes, o fogo no chão e os espetão pra cima. Quem faz muito isso são os gaúchos, né?
Uhum.
E aí eu dei essa ideia. Como o casamento era numa roça, eu falei, é o único prato que pode servir na roça, né? Além das outras coisas que eu preparei. Preparei uma mesa lá para o casal, uma mesa mais bonitinha, né? Com os canapés, um negócio mais bem feito, mais bem elaborado. Para poder sair numa foto, um negócio mais bem bonitinho, né?
Uhum.
E aí, mais o casamento, surpreendentemente, quase 300 pessoas.
Que maravilha.
Aí, bicho, eu sozinho para fazer esse casamento. E aí, vocês sugeriram o quê? Como eu falei, o fogo de chão. Comer numa roça, churrasco, coisa mais simples. Uma coisa mais simples, mas porém, mais sofisticado, né? Um negócio mais bem trabalhado, mais bem elaborado. E aí, cara, quando eu cheguei nessa localidade, que ficava a 500 quilômetros aqui de Juazeiro, eu viajei para fazer esse evento, e era aí. Eu falei, pode casar sossegada, que eu tomo de conta aqui da cozinha. A cozinha é minha. Tranquilo. Cheguei lá, vi todos os itens que eu tinha pedido separado, tudo, né? Então foram 6 carneiros e um porco. Tinha que assar esses 6 carneiros durante o dia. Mas eu me atrasei um pouco. Fui preparar primeiro os pratos, os menores, né?
Sim.
Só que era numa roça, sem estrutura nenhuma, bicho. Não tinha fogão industrial, só fogão, aquele fogão de doméstico,
normal.
Eu ia agora, só eu de cozinheiro, tinha as mulheres que iam me ajudar, mas sem noção ainda do que era.
A visão profissional que você tem.
O casamento ia acontecer às 18 horas. Ia terminar ali por volta das 19, né? 19h30. E aí eu fui pra comunidade em torno de 300 pessoas, 400 pessoas que moram nessa vila, né? Quase, na verdade. E aí eu fui pegando as panelas, saindo distribuindo umas 10, 15 casas. Pra poder dar tempo cozinhar, senão não ia dar tempo, não. Isso eu comecei às 5 horas da manhã fazendo os pratos, quando foi meio-dia, os acompanhamentos, né? No caso, feijão, macaxeira, as outras coisas.
Guarnições.
As guarnições, os acompanhamentos já estavam preparados.
Sim.
E aí eu falei, agora é hora de eu assar os carneiros e o porco, né? E quando eu cheguei lá na fazenda, tinha por mais ou menos umas 30 pessoas me esperando lá para poder me ajudar a colocar os bichos para assar. Mas vocês não vão acreditar no que aconteceu.
O quê?
O pessoal não conhecia aquele tipo de preparo, né?
Sim.
Churrasco de chão. Nunca tinham visto na vida, na verdade. E aí, quando me viram colocando os carneiros e o porco inteiro nos espetos, né? Falaram, rapaz, o que é isso aí? Falei, é um churrasco. Aí, mais de 30 pessoas falando, isso aí não vai dar certo. Nós vamos comer o ano que vem. Eu, rapaz, eu não esqueci nada, vocês vão comer na hora do casamento. E aí começaram aquelas apostas, começaram a apostar dinheiro, que não ia dar certo. Que não ia dar certo, eu nunca vi um negócio daquele. O churrasqueiro foi contratado para me ajudar, para ficar só olhando a carne. Era o mais pessimista. Falou, eu já trabalho mais de 5 anos de churrasco, nunca vi um churrasco desse.
Cometido a profissional, porque eu tenho 5 anos.
E aí, eu disse aqui, a mulher vai casar, vai ter filho e a gente não come essa carne. Meu Deus. E aquela alvoroço, aquele negócio, aquele negativismo, pessimismo mesmo. Uhum. Negócio, a palavra é pessimismo. Ninguém vai dar, todos contra mim. Só que do lado de cá tinha um doido. Era. Porque eu acredito em mim. Não deixei eles entrar em minha mente. Que se fosse outro, eles tinham entrado na mente para poder fazer o churrasco tradicional, né? Que é o espeto, sim, na brasa e tal. Mas eles quiseram entrar na minha mente de todo jeito. Falaram, isso não vai dar certo, não. Vamos preparar logo o carvão, os espetos aqui, para a gente já assar de todo jeito. Aí uns ainda falavam assim, vamos pegar logo a pressão para poder botar na... Para você já ser cozido mesmo. Assim. Não vai dar tempo. E aí eu lá preparando tudo lá, e eles naquela... É, pessimismo e apostando. Uns apostavam 100, outros 200, como não ia dar certo.
Uhum.
Aí o rapaz, eu vou apostar nada, que eu tô aqui para cozinhar, não tô aqui para apostar nada, não. E eu sei o que eu tô fazendo. Aí tem uma hora que eu gritei, falei, bicho, vocês param, calam a boca aí, que eu sei o que eu tô fazendo, rapaz. E nisso, cara, tinha um senhorzinho, só me olhando. O senhorzinho que eu tava botando o som. Aí chegou perto de mim e falou, meu filho, rapaz, se você não fizer um negócio aí, o povo vai lhe matar aqui. Eu tô vendo. Se não der certo, o vai botar você pra correr daqui, meu filho. Mas já que você tá fazendo isso aí, vai dar certo. Você acha que você sabe o que você tá fazendo? Eu falei, isso aí, isso é demais. Nunca tinha feito, bicho. Era só um desafio mesmo. Eu botei na minha cabeça, falei, vou fazer e vai dar certo. E tô nem aí. E era um momento único, como eu falei, o casamento, bicho. Festa única, né? Responsabilidade imensa.
Uhum. Exatamente.
Fala, bicho, não, porque depois do casamento é a festa. Se a festa não prestar, o povo está com gente. É, cai matando. E pra mim tá comida, né? Comida, o pessoal tem uma expectativa muito grande sobre a comida de um casamento. E aí, cara, eu, 1 hora da tarde, o casamento era às 18, 5 horas. Mas só que, como eu falei, sempre gostei de estudar, sempre pesquisar, sempre atrás das melhores informações sobre aquele tipo de preparo.
Sim.
Corri atrás. Já sabia tudo que eu tinha que fazer. Só precisava só de um apoio, que era o churrasqueiro, naquele momento. E o churrasqueiro era o meu pior calo naquela hora ali, falando, não vai dar certo. Eu falei, ó, o seu objetivo aqui é manter o fogo aceso, simples assim. E ele, como é que eu vou virar essa carne? Eu falei, virar a carne o quê, moço? Você não vai precisar virar carne nenhuma. Seu principal objetivo é só isso, colocar a lenha, mantendo o fogo aceso.
Uhum.
E eu falei, sabe de uma? Vai ali, pega um cooler, uma caixa de isopor, na verdade, e encha de cerveja. Você vai ficar só tomando cerveja e olhando o fogo. E você deixar apagar o fogo, quando eu chegar, quem vai dar uma surra sou eu. Porque eu vou confiar em você. Meu nome está em jogo aqui. Quem está aqui é Gilson Ribeiro. Entendeu? Então eu não posso deixar você estragar meu nome. E a pessoa, a noiva e o noivo, confiaram essa missão na minha pessoa. Então, bicho, não me decepcione. Você está sendo pessimista, mas faça o que eu estou lhe mandando. E o seu objetivo é só esse. Eu vou voltar lá para a comunidade, ficar em torno assim, de 1 quilômetro da fazenda para a comunidade que eu estava fazendo os preparos, né? As guarnições. Sim. E aí eu vou voltar para lá. Eu fiz com ele lá, ajeitei o fogo do chão, botei direitinho, botamos espeto. Tinha temperado já antes, né? Na verdade, as carnes. Já tinha reduzido aí umas 10 garrafas de vinho, para vocês terem ideia, para poder temperar as ovelhas, os carneiros e o porco. E aí, nisso, eu deixei lá o focinho de fogo com ele e fui lá para a comunidade. Aí, tranquilo. E quando foi mais ou menos assim, umas 4:30 da tarde, falei, eu vou lá que eu dou uma olhada, ver como é que tá. Cara, bicho, a coisa mais linda do mundo. Tava lá os espetos, os carneiros assados.
Uhum.
Então, tem umas fotos aqui, eu vou mostrar para vocês aqui nas câmeras.
Mostra aí.
Bicho, quando eu abri a cancela da fazenda, que desci do carro, na verdade, para abrir a cancela, o cheiro da carne assada... Com o aroma do vinho reduzido, com ervas, né? Estava a coisa mais linda do mundo, mais cheirosa do mundo. E aí aquele pessoal que estava no pessimismo, esses mais de 30 pessoas com pessimismo, todos contra mim, começaram a me abraçar, cara. Falaram, bicho, coisa linda é essa, nunca tinha visto, isso aqui vai ser show demais. Esqueceram até do casamento. Eu tenho que se arrumar para ir para o casamento, né? Eu falei, bicho, vocês têm que ir para o casamento, deixa minha carne aí. Deixa de olho gordo, na verdade. Quando eu cheguei lá, lá onde estava a brasa e a carne assando, estava lá aquela carne dourada, suculenta, derramando aquela gordurinha, bicho.
Oh, meu Deus do céu.
A coisa mais cheirosa desse mundo. E eu, eita, Deus do céu. Perfeito demais. Aí o senhorzinho do som veio no meu encontro. Meu filho, eu tava aqui orando por você.
Ele tem apostado, com certeza. Ele tá orando por você.
É, tá
aí apostado. Eu falei, agradeci, né, pela oração, obrigado. Mas eu sabia que você tava sabendo o que tava fazendo. Porque você não vinha num casamento estragar um casamento de alguém.
Uhum.
Pois é. Mas os parentes dela, deles aí, estavam dizendo que não, né? Eles, realmente, o pessoal aí estavam sem fé em você. Pois eu não vim tão longe para poder fazer besteira aqui. E aí, nisso, já tinha gente com faca na mão, com garfo, querendo tirar um pedaço. Mas só que o fogo é intenso, é tão poderoso o fogo lá que não dá como chegar, né?
Sim.
Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei, dei um rastelo lá da fazenda, puxei o fogo, tirei um daqueles espetos, caso uma grelha, né? Tirei uma grelha daquela e coloquei por fora. Tirei um pedacinho assim para sentir o sal, como é que tava, a textura, né?
Sim.
Aí eu só fazia só assim,
Essa é a minha reação.
Aqui vocês não vão nem triscar. Pega de volta e coloca lá no mesmo lugar.
Pô, mas você também é maldade,
cara. Você foi na maldade.
Não, mas... No início, cara, eles queriam me matar, pô.
Exatamente.
Mas você fez eles pagarem o preço pela dúvida. Vão comer, mas não agora.
E eu fico em agora. Quer dizer, vou embora se você se arrumar pra ir pro casamento, mas fica igual televisão de cachorro. Só olhando. Mas, cara, foi interessante essa história.
Uhum.
Porque, como eu disse, foi desafiador. Eu fui lá para fazer um evento. E chegar lá, 100% não acreditar no que você ia fazer, você tem que ter uma mente muito forte. Porque eles quiseram mesmo entrar na minha mente. Quiseram mesmo, falaram, desiste isso aí que não vai dar certo. Ele vai dar certo porque acredita em mim e eu estou aqui. Quem está aqui sou eu, Gilson Ribeiro. E eu vou fazer acontecer. E pronto. E aí, quando deu 6 horas, começou o casamento, a carne já estava... Eu já tinha que tirar a carne do fogo, já estava desmanchando, para vocês terem ideia. Já estava saindo do osso a carne, caindo mesmo assim.
Até com o osso dava para tirar assim, ó.
E nisso, para poder concluir essa história, que foi... Ao mesmo tempo foi assim, meio que constrangedor pelo público que estava lá, mas gratificante pelo resultado, né?
Uhum.
Porque todo mundo tem um processo. Por mais que o povo não acredite em você, mas se você consegue acreditar, vai dar certo no final. Então, o final foi lindo. O casamento aconteceu na mais pura Santa Paz. A comida foi servida dentro do prazo, mesmo sem os recursos, como eu falei, sem a estrutura adequada, mas a comida foi servida. Por quê? Porque tinha um cara ali determinado. Não estou querendo vender meu peixe, não, entendeu? Estou querendo passar para vocês dizer como a gente tem que se dar o melhor naquilo que a gente faz.
Exato. Com certeza.
Se a gente está ali para fazer meia boca, não vá.
É isso aí.
Fazer meio termo, não vá. Véio. Não seja mediano, não. Tem que ser o cara que desenvolve.
E essa sua história também passa aquela visão de que, antes de todo mundo, você tem que acreditar em você isso. Mesmo.
Se você não se acreditar, que vai
é porque...
Quem vai mais se acreditar?
Primeiro, se você não acreditasse em você, não tinha nem dado certo.
Não tinha nem ido lá, na verdade.
Era. Porque no meio do caminho ter desistido, né?
Na pressão que lhe botaram, se você não tivesse dito, eu consigo, eu vou fazer, você não tinha feito, você tinha caído fora. Eram 300 pessoas em cima dizendo, não vai dar certo. Você disse, eu sou eu, vou fazer essa porra.
Agora, eu preferia que não desse certo do que desistir. Tu acredita no negócio?
Porque você tentou.
É, tem que tentar, velho.
É isso.
Tudo tem que tentar.
É isso que eu tenho em mente. Também na questão do podcast. Eu posso não estar gigante hoje, mas a gente tem público, graças a Deus. Tem pessoas que assistem. Principalmente agora, tem a galera como o Matheus, por exemplo, aqui que na hora do aperto teve aqui mesmo assim. Ele é das câmeras, pô. Mas ele, tá desenrolando a apresentar.
É isso aí, pô.
E tudo a gente faz um pouco.
O companheirismo, a parceria, leva todo mundo ao sucesso.
Leva todo mundo ao sucesso. E aquela coisa que você falou, mesmo que não dê certo, eu tentei a questão do podcast. Tá dando certo. Uma hora pode não dar, uma hora pode deslanchar. Mas o importante é que tá ali registrado que a gente tentou.
Porque se naquele momento do casamento eu tivesse desistido, falar, não, vamos cozinhar mesmo, vamos amassar na brasa do jeito, eu tava morto. Meu nome já tinha ido por água abaixo. Ninguém acreditaria mais em mim. Se fosse pra fritar o ovo, o cara, não chama isso não.
E você fez uma promessa, você prometeu um negócio, e aí, porra, o cara entregou um negócio de panela.
E o que foi mais interessante, que eu até falei, a noiva, né, no caso, na época, tu já fez isso? Eu disse, menino, Foi eu que ensinei os gaúchos, meu.
Ele é experiente, não? Poxa, eu?
Eu?
Sou experiente.
Eu que ensinei os gaúchos, meu amigo.
Sou eu que ensinei.
Perder pra um gaúcho, vou ganhar pra quem? Mas, cara, assim, quase todas as comidas que eu já faço hoje, tem como. Faz comida simples, do básico, alta gastronomia, como o povo fala aí fora, né? Uhum. Quase todas as elas eu fiz na hora que o cliente me pediu, sem nunca ter feito antes. Por quê? Eu falei, o estudo, a base que eu tenho. Você tendo uma base, você consegue, né? Agora, como eu falei, sempre pegando referência dos melhores. Sempre atrás dos melhores para poder me orientar como fazer. Já errei muito? Cozinhando? Já demais. Ninguém vai fazer uma comida e já sai.
Aquela
não é
frase.
Fada, né? Conta de baixo. Uhum. Mas já fiz muitas comidas. E boas, boas mesmo.
É aquela frase, você disse errou muito, mas é errando que você aprende. É porque isso. Às vezes, o exemplo do pudim, você muitas vezes pode ter errado o ponto.
Sim, aprendi pudim com minha esposa, Andréia.
Aham.
Uhum. E é aquela coisa. Com comida, mas ela fez um pudim lá uma vez, eu falei, vixe Maria. Filé demais, delícia, top, pudim que ela fez.
Uhum.
E ela falou lá de um jeito que eu captei a mensagem.
Sim.
E aí eu nunca, assim, confeitaria nunca foi meu forte, né?
Uhum.
É mais comida salgada, frutos do mar, tal, tal. Mas só que de um tempo pra cá, como eu falei, um gastrólogo tem que entender praticamente quase tudo do ramo da gastronomia. Como falei, quase tudo, tem coisa aí que não vale a pena aprender. É, então, a confeitaria me cativou também. Sim. Hoje eu faço bolos, pudim, cupcake, donuts. Tudo, quase todo tudo de...
Faz donuts?
Donuts também.
Ah, eu não gostava muito, não. Mas aí eu ganhei uma caixa de donuts que essa aqui me mandou. Meu amigo. Aí eu me apaixonei, assim. Eu não era muito fã, mas quando eu experimentei, quando ela me mandou, que eu já gostava um pouquinho. Rapaz, eu acho que é uma das sobremesas que eu mais gosto. Porque é uma mistura de doce com salgado.
É, isso.
Maior, é
tá... As meninas lá em casa ficam, pai, vamos que devemos fazer um donut. Que devemos fazer donut. Rapaz, vamos fazer. Aí pega um domingo ali e até com elas, me interage ela... ali e faz.
É porque se a gente tivesse entrevistado antes, que teve um especial de 2 anos aqui. Mas ano que vem, o bolo que a gente ia fazer é você.
Ah,
um especial de 3 anos.
Aí já tá pronto, já tá certo.
Tá certo já, o bolo é seu.
Eu vou fazer, meu... Daqui a 2 anos ninguém sabe como é a vida, né?
Uhum.
Eu vou deixar feito. Só que você vai buscar lá em casa.
Pronto, vou buscar. Deixar na geladeira aqui. O ano todo.
É,
já lá. E fizeram
mas,
uma pergunta.
Mas eu falei assim, mas você não acredita. Tem um bolo chamado bolo de noiva, que é
sim.
Um dos bolos... Na verdade, é o patrimônio pernambucano, bolo de noiva, né? O bolo de noiva dura a vida do casal. Vocês acreditam?
Dura esse tempo todo?
Todo. O bolo é espetacular. É um bolo marmorizado. Bota pra congelar. E toda vez que o casal quiser comemorar 1 ano, 2 anos, as bodas, vai lá e tira um pedacinho, cara.
E o bolo mesmo
o
sabor?
O bolo perfeito, não apodrece, nada. Top demais.
Mas o que é que conserva tanto o bolo assim? É algum ingrediente? É o quê?
É o ingrediente, no caso. A marmorização, né? Dos ingredientes. No caso, a manteiga. Tudo tem que ser qualidade, né? Hoje,
uhum.
Coreia ou não, se quer um produto bom, tem que procurar
qualidade.
Tem que
ser de qualidade, vai ter
que gastar. Não adianta querer substituir para querer uma coisa top.
Uhum.
Então, os ingredientes... A gente pode falar desse bolo, né, para não estender muito sobre ele.
Sim.
Sobre ele, no próximo. Eu posso até trazer uma réplica dele aqui para vocês verem
Como
é que é esse bolo. Mas é interessante a história do bolo de noiva, né? Do Pernambuco. Então, patrimônio cultural pernambucano.
Rapaz, não sabia dessa não, viu,
pois
velho?
Pois é. Tem, se você for pesquisar, tem bolo aí com mais de 50 anos de idade. E tá lá, intacto. Tá, só chega lá, tira um pedacinho e come.
Rapaz, que massa, viu, velho?
Top demais.
Aí, custo-benefício, é a vida toda.
Vou até procurar esse bolo aí.
Procurar esse bolo pra gente fazer.
Pronto, eu vou mostrar aqui uma foto aqui. Mostra pra Felipe pra mostrar aí como era o fogo de chão, né? Como foi o churrasco do fogo de chão.
Sim.
Pra vocês terem ideia, pra quem também não conhece, ter ideia como é o preparo.
Pega, tu pega aí, Matheus, aí tu mostra na nossa câmera.
Ó, tem 3 fotos aqui. E um vídeo, aí você bota o vídeo.
Bota aí, bota aqui na câmera dele aí. Pode botar na câmera dele aqui? Aí ele mostra aqui, entendeu? Nessa câmera, câmera 2. Aí, mostra aí, Matheus. Vê se tá legal aí. Tá legal?
Preparando.
Não tá legal? Ajeita aí pra ele ver. Deixa eu ver. Aí, dá um jeito aí, hein? Dá um jeito. Só pra ter uma noção mesmo.
Só pra dar uma ideia.
Só pra dar uma ideia. Mas é, bicho, rapaz, eu não sabia não desse bolo de noiva, mãe. Que interessante, velho. Muito massa, velho. Deu pra ver?
Passando as fotos.
Aí. E aí, esse fogo foi quando? Esse fogo de chão aí?
Hã?
Foi quando que tu fez isso aí?
Casamento?
Esse casamento?
Foi em 2019.
Aí esse fogo de chão, ele leva em torno de quanto tempo, assim, pra ficar pronto, pronto, pronto?
Depende muito da proteína que você vai preparar. No caso, como aí foi ovelha, o carneiro, em torno de 3 horas e meia a 4 horas pra preparar. Então, eu coloquei 1 hora da tarde, eu falei 5 horas, tá pronto.
Uhum.
Então, casamento com seria às 18.
Sim.
E até tá tudo dentro dos planos, dentro do programado.
Uhum.
Quando tá programado, pessimismo da galera.
Rapaz, agora fizeram uma pergunta interessante aqui no chat. Qual foi um dos maiores perrengues que você já teve na cozinha, assim, de perrengue mesmo, entendeu?
Assim, a cozinha não é só glamour não, galera. Uhum. Só glamour não. Tem vários perrengues. O que eu mais tive foi em um encontro de casais. O Felipe até participou. Eu vou dizer o perrengue porque lá na hora
da
missa, né? Tinha lá na hora da missa, o organizador quer que todo mundo participe da missa.
Lembrei.
Quer que todo mundo participe, inclusive os ajudantes na cozinha. Eu, como chefe de cozinha, preparando comida para quase mais de 200 pessoas, né? Mais de 200 pessoas. Imagina só, eu sozinho numa cozinha. Mais de 200 pessoas para alimentar meio-dia, porque tudo era cronometrado lá, tudo tem tempinho.
Tudo era no tempinho.
É 7 horas da manhã o café da manhã, 10 horas o lanche, meio-dia em ponto o almoço, 3 da tarde outro lanche, e às 18 para 18.
Era 18 e meia, 7 horas. 18
e meia para 19, a janta. Tudo cronometrado, porque tinha palestra de fulano, palestra de ciclano, missa. E aí, quando foi 10 horas, cara, veio a organizadora chamar todos os membros que estavam ali, os ajudantes da cozinha. Inclusive, ela queria que eu fosse. Falei, sim, quem vai cozinhar?
Aí, quem é que estava sentado, perto dele ali? Ele só ia para lá e para cá, quem era que estava vacilando ali sentado?
Oi.
É você mesmo, Felipe. Venha. Aí, irmão, a panela de feijoada não tinha menos de 30 quilos, não.
Isso. Pois é, e quando chega, o bicho perrengue retado, eu falei, agora como é que eu cozinhar sozinho aqui? Precisa de mais de 200 pessoas. Porra, bicho. Aí ela, não, mas tem que ir para a missa. Eu falei, eu não vou. Se eu for, não tem comida. Como é que um chefe de cozinha vai sentar na cozinha? O fogão é inteligente o suficiente para cozinhar sozinho, né? Sim. Vai botar água, vai botar o sal, vai... É um computador para você programar, um robô? Não é um robô ainda. Não tem um cozinheiro robô, né?
Uhum.
Aí eu falei, eu não vou, pô. Eu não tenho comida. E os ajudantes não tem que ir, não. Mas tem que ir e tal. Foram, sei que foram. Me deixaram sozinho.
Sozinho.
Aí tô lá cozinhando. Como eu falei, a gente tem a base, né? Eu vou dar até uma dica aqui. Quem quiser cozinhar rápido, mantenha panelas com água fervendo. Ele ajuda bastante. Panela ali, você pega água, jogou, já tá cozinhando. É ligeiro demais. Você reduz aí para mais de 50% do seu tempo, né? Para cozinhar qualquer ingrediente. E aí eu ali cozinhando, já dando 11h30. Quando eu vejo, vou na porta da cozinha, ninguém. E quando eu pulo dali, Filipão. Falei, ei, Filipão.
Eu mostro,
você vai ser meu ajudante. Filipão de vacilo passando. E aí eu falei, Felipe ainda era, né? Franzininho ainda, deve estar mais forte agora, Felipe. E uma panelona, bicho.
Ei,
mais
irmão.
De 30 quilos de feijão.
Puta,
como falou aí. Eu peguei de um lado, o Felipe pegou que desceu. Eu falei, vai derramar o feijão. E o Felipe, peraí, Gilson. Peraí, Gilson, vamos lá. E falei, vamos. Aí eu botei no chão minha parte. Aí o Felipe se apoiou, pegou. Aí conseguimos transportar lá para o outro lado, para a cozinha.
Aquele dia eu virei o Hulk para levantar essa.
Imagina só. Ele é o ajudante.
Imagina só, se o Felipe não desse ali. Eu ia ter que desligar os fogos. E esperar alguém sair da mesa para poder me ajudar. Porque eu não ia deixar a comida queimar. Eu simplesmente só desligar e esperar o tempo passar. E como chegasse no horário, meio dia em ponto ali, cadê a comida pronta? Quem era o culpado? Sempre vai cair no cozinheiro que tá ali dentro. Preparou por quê? Aí você justifica, não, o organizador levou todos os ajudantes, todo o pessoal que tava aqui para cooperar na cozinha. Isso não existe, pô. Não existe. Então isso foi um dos perrengues na cozinha.
Aí fica registrado. E eu, vocês todos aí que foram pra esse evento, a feijoada que vocês comeram foi graças a mim. E a Gil, só. Mas graças a mim, eu salvei o almoço de vocês.
No horário certo, de passagem.
Rapaz, eu tava moscando na hora certa, tô bebendo água sentadinha ali. Vem aqui, Felipe, só pra ver um negócio. Poxa, na hora que eu vi a panela, eu disse, eita, pô, vamos.
E aí, o grande desafio do cozinheiro é você fazer eventos com horário marcado. E se você não tiver uma estrutura, se você não tiver alguém para ajudar, fica quase que impossível você entregar no horário. Mas assim, como eu falei, e volto a falar, determinação, força, fé, que é o que nos move, né? A gente faz. Vai mesmo e tá nem aí. É doido pedindo e doido de cara mandando.
É. Pessoal, enquanto a gente passa uns recados, eu queria que você fizesse as honras de partir.
Eu tô aqui, poxa, não vai.
Começo pela princesa das câmeras, que ela é a primeira que tava ali a pedir: eu quero pudim, que eu vou ajudar, porque eu quero pudim.
Agora eu vou precisar de uma ferramenta. Uma maquita.
Uma maquita?
É, pô.
Pra que a maquita?
Cortar um porcelanato desse, pô.
Ah, vai defiona, pô. Ah, mas você é gravadinha.
Foi boa, essa foi boa.
Que essa tá bonita, né, não?
Se quiser botar mais pra cá, pô, pra
aí, galera, vou cortar aqui o pudim pro povo aqui, que...
Felipe moscou agora.
Deixa eu ver ali a câmera.
Filipão, se tivesse um pratinho também, seria até melhor pra dar uma apresentada pro povo. Eu tô cortando aqui, galera. Essa aqui é larga com vontade, é um pedaço bem para pra deixar o cliente satisfeito, olha.
Olha.
Ó. Colocar aqui um pedacinho. Tem que entrar assim mesmo, meio de lado, porque não copo, mas se fosse no pratinho, fica a gente fazer uma apresentação legal aqui.
E o caldinho.
Já que é para adoçar a vida.
Pra adoçar a vida.
A gente joga logo a agrovar ali dentro. Essa aqui é por fartura, tem negócio de... Negócio pouco, não.
É sem pena.
E aí, galera, enquanto ele tá aí partindo o pudim, eu queria dar um salve pra todo mundo que tá no chat aí. Tão mandando perguntas. Daqui a pouco a gente vai mandar as perguntas aqui enquanto terminando de partir o pudim. Eu queria agradecer a todo mundo que tá aí no chat. Ó, André, a esposa de Gilson, já tá acompanhando já. Ele chega e fica assim, graça. Aí, ó. Natan mandou pergunta aqui, vamos dar uma lida depois. Natan aí tá acompanhando de casa aí. Disneyla, ó, Disneyla Neila aí, ó. Tô indo aí assistir presencialmente, que é melhor. Venha, meu velho, venha.
Corre, cuida.
Corre, cuida.
Tá bom demais.
Natan, fala, Gilson, aqui é Natan, um dos meninos do podcast. Peço perdão pela minha ausência, admiro demais sua profissão.
Tranquilo, Natan.
Tamo Natanzão junto. Na aí próxima, teve que...
Dá certo, sim.
Dá certo,
tá
certo.
E vamos ir na próxima, vai ser melhor, que você vai estar na hora que estiver apresentando os pratos, né?
Ah, isso.
Aí você vai degustar. Natan, não precisa vir mais, não.
Degustar as coisas deliciosas.
Tem uma lida aí, apresentador novo. Agradeço a galera que tá no chat aí, ó. Agradecendo a todo mundo aí. Você tem que aprender a apresentar, pô. Não tá desenrolando, não, é?
Não sei ler mais, não, velho.
Você sabe ler mais, não? Desaprendeu, não. É? Só sabe apertar botão agora,
é? É melhor, né, velho? Tipo, mais fácil, né? Mais prático.
Mais prático. Essa Yasmin aí tá todo dia também. Eu não lembro se ela é da galera de Natan, mas obrigado aí, Yasmin, por estar assistindo aí. Peço perdão se eu confundi você com alguém.
Pois é, galera.
Aí, acho que ela
tá da continuidade, os meninos estão aí se deliciando com o pudim. Não sei se tá prestando, não, mas.
Não tá? Afumaria. Menino.
Internacional, né, filho?
Oh, a Yasmin fez uma pergunta aqui.
Diz aí.
Você é formado em gastronomia internacional e quais os lugares que você já foi?
Assim, eu sou gastrólogo, né? Formação acadêmica. E sou especialista, no caso, pós-graduação em gastronomia internacional. Eu não viajei para o exterior para fazer esse curso. Eu fiz esse curso em Recife, entendeu?
Ainda.
Lá tem uma faculdade Widen, que é na UNIFBV, que ela é americana, essa faculdade, onde tem os melhores professores da região Nordeste. Inclusive, os professores são renomados, são franceses.
Caramba! Então,
é um pessoal de alto nível, de alto conhecimento mesmo. Não vieram para brincar na cozinha. Vieram para ensinar mesmo, o famoso pulo do gato aqui para a gente, né?
Uhum.
Então, como eu falei antes, eu não fui para o exterior, mas provei de todas as comidas que possíveis que poderia ser degustada aqui na nossa região também, né? E, como eu falei, essa pós-graduação durou 2 anos, então eu ia para lá de 15 em 15 dias, para Recife, e cara, é um mundo muito gigantesco, o mundo da gastronomia. O que você prova, que imagina que não existe na gastronomia, tem. Véio. Tem coisa boa, tem coisa maravilhosa de se provar. Barato. Tem coisa cara? Tem, demais. Mas tem coisa aí que você consegue juntar que ele leva o mundo mesmo, dos sabores que vem. Né? Tipo, meu, o Felipe aí é testemunha. É, nos eventos, eu não... Por exemplo, esses eventos de encontro, que são praticamente comidas doadas, eu não peço coisas faraônicas, eu não peço ingredientes que tenha dificuldade de encontrar. Coisa simples, pô.
Uhum.
Que vai ali e pede um... Só coisa que eu falei, tem que ser coisa de qualidade. Quer comer coisa boa, tem que ser qualidade.
Com certeza, sempre lá, tem que ter qualidade.
Um frango bem preparado, uma salada bem preparada com um molho, um arroz, um feijão bem temperado. Tudo, bicho. Tudo você consegue ter, se aproveitar daquele, do sabor. Então, só respondendo aí a pergunta do camarada.
É Yasmine.
Yasmine. Isso. Pois é, Yasmine. Então, não precisa você viajar para o exterior para ser aprovado em comidas internacionais. Basta você ir no local certo, no restaurante certo, contratar um chefe certo que queira fazer esse prato para você. E o conhecimento não basta estar também lá no exterior. Daqui mesmo eu tenho esse conhecimento. Bom ir, com certeza. Quem não quer viajar? Provar da gastronomia local, né? Preparado pelo nativo. Que é show, né? Imagina aí um ceviche, né? E muitos viajam lá para o Peru para provar esse prato, o ceviche, que é um peixe cozinhado no limão. Uma pimentinha, um cheiro verde e tal. Que é muito saboroso. Então, é diferente você estar aqui e ficar imaginando, sem instrução de um profissional, mas você ir lá com um nativo. Então, é isso aí. Conhecimento, você consegue de onde você quiser, onde você está. Entendeu?
Oi, velho, e esse pudim eu não consigo parar de saborear.
Eu só dei um negócio aqui pra provar e o Felipe já tá terminando
o dedo. Como, meu filho, como é que agora eu assumo a fala que você não tava comendo porque eu não tava falando? Ó, e aí, ó, Clarinha Machado aí, ó, sua filhinha aí, tá no Sim. chat aí, ó. Aê, pai! Aí Yasmin disse que entendeu. Aí, Talísio, acho que é assim, Talísio. Na faculdade, qual foi a maior dificuldade? Teve alguma dificuldade, algumas dificuldades?
A maior dificuldade só foi a distância. Pra mim, né? Porque eu moro aqui em Juazeiro e a faculdade é longe, em Recife. Né? E eu de 15 em 15 tinha que pegar avião. Tinha que ir. E foi mesmo na época aí que começaram a briga dos aviões que chamam. Era Avianca, né? Na época.
Avianca. Aqui a Avianca parece Avianca, que faliu, tal, uma
essas
coisa assim.
Começou a fechada. E aí começou a dificuldade no aeroporto de Petrolina. Não teve voo, cancelar, e eu não podia perder a aula. Aí tinha dia que eu tinha que ir de ônibus. Sair daqui 8, 9 horas da noite para chegar lá no dia cedo para estar na faculdade. Essa foi a maior dificuldade. Mas as demais, simples demais. Porque eu já estava com um objetivo, eu sabia o que eu queria. Então, para mim, aquilo estava fácil demais. Pois o empecilho foi esse. E, cara, bicho, na gastronomia, não só envolve a comida, não. Mas as pessoas. A gente conhece todo tipo de gente. E as amizades... Fica, é show demais. E aí você começa a viajar, a fazer contatos. E conhecer novos lugares, novos tipos de gastronomia. Você vê, por exemplo, você vai em Olinda, é um tipo de gastronomia. Você vai ali em Porto de Galinha, outro tipo. Agora não, agora tá, em Porto de Galinha está tendo uma junção agora de churrasco, né?
Uhum.
Mas quem for para usufruir dos frutos do mar... É
Porto de Galinhas é o lugar. Eu não sou muito fã, mas pela variedade, porque Porto de Galinhas também é turístico, variedade de fruto do mar lá, o cara se acaba, se o cara curtir, velho.
Então é isso, galera. Ah, respondendo a minha, né? Falei, a dificuldade só foi no deslocamento mesmo. Uhum. O resto?
Mais uma pergunta aqui, ó. Comer steak, como é que é? Steak tartar faz mal pra saúde?
Rapaz, o que faz mal pra saúde é não comer. Tudo a gente tem que se alimentar. Agora, tudo com limite, né? Nada com exagero. Até um pudim desse aqui, que a gente acha que tá assim, tem um leite condensado, tal, tem ovo e tal. Se a gente comer demais, e se a gente for um sedentário, pode nos levar a diabetes, né? Tanta comida e tal, tal. Então é isso. Nada demais. Agora sim, exercitar o tempo todo. Exercita, comida, exercita. Comida, exercita.
Então... Eu tô indo pelo lugar certo, então. É o caminho que eu tô seguindo. Comida, joga bola. Joga bola, comida.
É porque mas querendo... igual minha avó falava, tudo demais é veneno, né? Então,
uhum. Mas é aquela moderado. Coisa, é exemplo, você falou, é açúcar. E açúcar dentro do corpo é transformado em energia. Pela parte da biologia, assim, ATP é energia celular, tem que gastar essa energia. Questão do sedentarismo. Aí, exemplo, se você não gasta, você fica com açúcar demais e aí vem a questão da diabetes ou a própria obesidade, essas coisas. Não vou falar muito porque eu não tenho propriedade, porque eu não sou formado, né? Então, pra não falar besteira, mas...
Eu já tô aprendendo bastante aqui com você,
né? No ensino médio aqui, o básico do ensino médio, das notas 7 de biologia, dá pra saber. Mas é isso, ó. E aqui, ó. Tem vontade de colocar algo físico pra você? Um restaurante, delivery, alguma coisa assim?
Assim, quando a gente vai para o ramo da gastronomia, um dos principais pensamentos é um restaurante. É, tenho vontade demais. Mas o grande problema é o espaço físico. Por exemplo, em Juazeiro. Eu queria estar aqui, porque eu sou residente aqui, minha esposa trabalha aqui. E aí, questão também é financeira, né? E montar por montar, assim, uma condição financeira também é complicado. Você tem que pedir empréstimo, tal, tal, tal. Você tem... Mas, cara, é minha vontade ter um restaurante, sim. Vou meter a cara aí. O banco tá aí para emprestar mesmo.
E aquela coisa, no começo...
Se não mas... tem dinheiro, dá em comida.
É, tem comida.
Mas assim, mas a pergunta aí é importante, mesmo até para abrir a mente, né?
Sim.
É viável, porque o chefe, um gastrólogo, um especialista em gastronomia, ele tem todo o know-how de fazer, preparar pratos, pegar a própria culinária regional e elaborar pratos, né?
Uhum.
Isso é o do ramo da gastronomia. Que todo estudante de gastronomia, todo o pessoal que é envolvido na gastronomia quer ser um chefe de cozinha. Quem não quer ser um chefe de cozinha?
Uhum.
Todos que estão envolvidos querem ser chefe. Quer ser chamado de chefe. Mas a gente sabe que chefe de cozinha é um cargo que é lidado num restaurante. Então você não se forma um chefe de cozinha. Você se torna um chefe de cozinha. Através do seu conhecimento, dos seus estudos.
Entendi.
Então, um restaurante de grande porte tem várias bancadas, várias praças, na verdade. Onde tem um chefe principal, que é aquele que comanda toda a cozinha, que ele vai atrás do insumo, ele, né, elabora os pratos, faz o cardápio, elabora o menu, para fazer com que o menu ele seja atrativo, que não adianta você fazer um menu todo jeito, tem que ser um menu atrativo, que quando o cliente chegar, que ele abrir o cardápio ali, ele já se encanta com os pratos que estão no restaurante.
Eu me encanto mais com aqueles nomes que é diferente. Uma vez eu fui comer, não sei se foi no sushi, em algum lugar aí. E aí tinha um nome lá diferente lá. Eu vou querer isso aí.
Só pelo nome.
Exatamente, aí, só por causa do nome. Aí eu fui.
Gostou não?
E essa é a vida, né?
É que o prato frio é complicado.
Uhum. Eu já tentei. Eu vou mentir a você não. Já tentei sushi, já tentei yakisoba. Eu não consigo. É porque é gosto meu. Eu não consigo comer essas comidas mais orientais.
Uhum.
E é complicado porque é um tempero diferente. É uma coisa crua, a outra já é tostada.
É, assim, varia muito do gosto.
É
como eu falei, eu quem é estudante do ramo da gastronomia quer ser chefe de cozinha. Como eu falei. Mas, cara, mas o campo de atuação é enorme. Se você tiver ideia, você pode ser um confeiteiro renomado. Pode ir pelo lado da confeitaria e tal, elaborar vários doces, várias sobremesas. Você pode ser um consultor gastronômico, né? E eu acho que a grande falha dos grandes restaurantes, principalmente da nossa região aqui, não quer investir num consultor. O consultor vai lá melhorar o que ele já tem, dar ideias, porque a gente consegue conquistar o cliente só pelo olhar. Quando o cliente que conhece uma comida, ele chega no restaurante, que ele já vê o prato, ele já paga aquilo que você está cobrando, só para viver o prato. E aí muitos restaurantes no nosso Brasil fecham por falta de investimento. Investimento, como eu disse, é investir, é depois ter retorno. E aí muitos proprietários, às vezes, montam um restaurante, está ali, quer fazer do jeito dele, às vezes chama só o pessoal da família para cozinhar e tal, e achando que vai dar certo, pode até dar certo. Mas o cliente tem que ser cativado, o cliente tem que retornar,
uhum,
e lhe indicar, principalmente. Então, um chefe consultor, ele dá todo o suporte possível. Investimento bom, e ele vai chegar ali e vai dizer, ó, seu prato aqui, principal vai ser esse, sua entrada vai ser essa, e sua sobremesa vai ser essa. E com isso, ele consegue lhe orientar, lhe dar um norte, até lhe indicar onde comprar os ingredientes, os melhores ingredientes, os mais frescos possível, para você ter um produto de qualidade e sabor, principalmente. Porque não adianta só lhe apresentar um prato lindo e não ter sabor, não ter qualidade.
Sim.
Pois quando você investe num profissional da gastronomia, que ele vai lhe dar todo esse norte, você tem tudo para dar certo, para ter sucesso no seu empreendimento. Entendeu? Então, como eu falei, o mundo da gastronomia é enorme. Aí o estudante da gastronomia pode ele ser o próprio chefe de cozinha, né? Isso, ele pode se autonomear chefe de cozinha, porque ele tem um conhecimento, ele vai ter um título, né, de gastrólogo. Ele pode ser também, trabalhar no ramo de panificação, elaborar pães, né, todo tipo que ele quiser. Ele vai ter um conhecimento, vai ter a base de tudo. Ele pode trabalhar com harmonizações, cara, de comida e bebida, que muita gente adora aí. Né? Se aperfeiçoando um sommelier, né? No vinho, na bebida, numa cerveja, qualquer área que ele quiser, da bebida, harmonizado com a comida. Então, é isso. Ele pode ser também, como eu falei, só ajudante. Dizer, não quero me envolver e tal. Eu quero ser só ajudante mesmo, numa praça. Pode ser o gerente de um restaurante. Né? O profissional da gastronomia pode ser um gerente e tal. Como eu falei, vai lá elaborar os pratos. Pode ser um maitre também, que vai lá, fica entre o chefe de cozinha e o salão, onde apresenta os pratos para os clientes, que tem cliente que gosta que você apresenta os pratos. O que é isso aqui? O que é que eu estou comendo? O cara tem que saber o que é está entregando pois ao cliente. O cara vai destrinchar tudo que está ali. É isso aqui que você está comendo. Tá?
Show de bola.
Produzido da onde? Trazido da onde? Qual a origem, que é o principal? O cliente pergunta, mas é a origem desse produto aqui, da onde? O cliente que é exigente, pô, e tem que ser. Porque, além de tudo, o profissional tem que ter carinho, segurança alimentar para quem vai ingerir aquela comida. Imagina aí, eu pego qualquer produto, qualquer lugar, qualquer fornecedor e coloco num prato e aí? Contamina todo mundo. O que acontece? O restaurante fecha, o profissional daquela área vai se embora. Morreu, acabou o nome dele.
Acabou.
Já era.
Uma reputação.
Então tem que ter essa preocupação todinha, né? Principalmente com a segurança alimentar, com a higiene. Tá?
Entendi. Teve mais um aqui, ó. Neilão perguntou. Neilão. Oh. Neilão Carneiro. Chef Gilson, comenta sobre como os sabores da sua infância e da sua juventude influenciam na maneira de cozinhar nos dias de hoje.
Ô, rapaz, pergunta aí é show demais.
Aí foi bem elaborada, viu, velho? Essa daí foi.
Assim, né? Como eu falei, minha família é composta por 12 pessoas, né? Meu pai, minha mãe e mais 10 filhos. Minha família, assim, base, né? Aí, fora os parentes, né? Só a família mesmo. Pai, mãe e filho.
Uhum.
E aí, cara, meu pai, tratorista, ele viajava muito, fazendo estrada e tal, nessas empresas. E ele trazia muito caças, as caças, né? Naquela época aí nos matos, o trator passava, derrubava ninho, pegava passarinho. E aquele pessoal que trabalha lá, que tem as fazendas próximas ali, que via a estrada passando, dava galinha, pato. Então ele trazia muito pra gente. Então, minha infância foi praticamente me alimentando com caças, né? E peixes. E na estrada, rio e tal, sempre trazia. Fora o que minha mãe preparava em casa, né? O feijão, o tradicional, feijão, arroz, macarrão tal, a carne em si. Mas, cara, foi na caça. E quando foi na juventude, a gente vai começando a ter mais assim, começar a sair, começar a trabalhar, né? Por exemplo, eu comecei a trabalhar com 9 anos, mas quando foi com 14 anos de idade, eu comecei a trabalhar na empresa de energia. Fui menor aprendiz. Então, a partir dali, comecei a ganhar meu dinheiro. E aí, comecei a ganhar meu dinheiro e comecei a comer um pouquinho fora também. Além do de casa, merenda, né? Aí, o acarajé baiano, que é top demais. mais limitado também, né? Uhum. Dentro do que a gente conhecia. Por exemplo, de tempero, eu só conhecia o coentro, o pimentão, o tomate e a cebola, pô. Nunca tinha outro conhecimento de tempero na minha vida. Então, a base era aquele, da minha degustação de produtos para poder temperar as comidas era só essa. Não conhecia outro. Quer dizer, o leite de coco, que era inserido no arroz, era num peixe, né? Era uma coisa diferente. Então, foi minha vida praticamente até os 21 anos de idade era essa aí. Restrito, né? Coisa restrita. Uhum. E aí eu vim conhecer, depois que eu entrei na gastronomia, vários tipos de tempero que vocês nem imaginam que existe. E aí foi daí, da minha colocação na gastronomia, que eu comecei a aguçar minhas papilas, né? Eu trabalho com sensores, né? Até para poder entender porque prato tal tem tempero tal, porque a junção daqueles temperos chega a sabor tal. Então, é isso aí. Respondendo ao dele internacional, né? Foi isso, minha infância, caça, bom demais, só no sal e na pimenta do reino.
Ah, até conhecia pouco tempero,
pouco
menino.
Pouco demais.
Oh, mais uma pergunta aqui, ó. Qual é o chefe que você mais se inspira? Você tem uma inspiração assim, que você vê aquele cara como... Você tem uma inspiração, um chefe, algum chefe assim, ou não é por
tem,
você
tem, sempre que eu quando entre qualquer modalidade, qualquer caminho que a gente segue, a gente tem alguém para se espelhar.
Referência.
Assim, cara, tem um cara que eu me espelho nele. Eu conheci em Petrolina, na verdade.
Petrolina?
Chefe Paulo, Paulo Machado. É um cara que simples, mas de um conhecimento tão gigantesco no mundo da gastronomia que você olha assim, o cara nasceu para ser aquilo ali. O cara nasceu para ser cozinheiro. Na verdade é cozinheiro, né? Uhum. Ele fala assim, não, bonito, gastão, chefe, mas na verdade é cozinheiro. Igual um professor, que é professor, aí é pedagogo, é psicopedagogo, mas é professor. Então, é todo mundo, voltando à questão, hein? Pois Paulo Machado, quem quiser pesquisar, sabe que é um cara, um guerreiro, ele tem um food safari, ele viaja o mundo, inclusive teve semana passada aqui em Petrolina, fiz um food safari nas vinícolas, traz o pessoal do Rio Grande, que ele é do Mato Grosso, né? E aí ele trouxe para aqui para Petrolina, mostrando as vinícolas, a área gastronômica da região, né? Divulgando, na verdade. Então esse cara para mim é espetacular. E a oportunidade que eu tive de conhecê-lo foi em 2018, aqui no Senac, em Petrolina. Cara, o cara simplesmente show. O cara dá aula show, o cara prepara um prato ali, em questão de segundo, que você fala, bicho, o cara pegou aquilo e fez aquilo ali. Então, é uma referência, tem que ter. Tem que ter. Se você achar que só você é o melhor, isso não existe. Alguém tem que lhe inspirar. Tem vários outros aí que a gente acompanha e tal. Tem uns franceses aí, tem... Até o pessoal do Masterchef, né? Que eu gosto de... Então, esse pessoal aí sabe cozinhar, sabe o que é que tá falando.
Uhum.
Mas esse Paulo Machado, como eu falei, pra mim é um dos melhores. Se não for o melhor, né?
Ah, rapaz, inclusive pegando o gancho aí que você falou do Masterchef aí, o que você acha desses programas de TV, tipo Masterchef? Você assiste, você acompanha? O que você acha desses programas?
Cara, eu até no início até assistia. Uhum. Demais. Pra mim, é um pouco que... Não vou dizer assim, chato. Porque, e para o leigo, eu acho que é pior ainda. Porque para o leigo, ele não consegue acompanhar os produtos, o pessoal cozinhar, né? Mostra ele só aqueles flash. Então é mais uma programação de... entretenimento, mas para mim é chato. Eu não gosto, na verdade, eu não gosto de assistir. Porque não ensina nada. Só fala o nome dos pratos bonitos. E aí quem está assistindo, olhando e não entende nada.
É uma competição.
É, uma competição que tem umas intrigazinhas ali, um feio para cada de outro. E na cozinha não é isso não, cara. Não tem intriga não. Cada um está no seu lado, cada um faz o seu melhor. Se eu falo o tempo todo que cozinha é amor, que cozinha é carinho, para aquelas intrigas. Ali para dar audiência, entendeu?
Entendi.
Então, é minha opinião, para deixar bem claro, né? Para dizer depois, não, tá. Não, é minha opinião. Se um dia eu tiver a oportunidade de participar, estarei lá, sim. Não tenho medo, não tenho medo.
Uhum.
Mas, assim, não é meu objetivo de participar. Mas quem sabe um dia, né? Tudo tem um caminho. Mas, enfim, cara. Eu acho que seria, assim, melhor botar para a pessoa aprender, saber o que é que tá preparando. Falar um prato lá em francês, lá o cara não sabe nem o que é que tá falando ali. Fala um prato italiano lá, o cara sabe o que tá falando. Um prato de um homem inglês, o cara sabe. Quando você vai ver, é simples, pô. Tem que. Na verdade, tem que simplificar a coisa. Porque comida é simples. A coisa mais simples do mundo é fazer uma comida.
Eu não sei se tu viu, tem no YouTube isso. É um episódio antigo de Masterchef. E é quem tem o Eric Jacquin, você sabe que é o gordinho francês, que ele trouxe o petit gâteau pra. Foi ele que trouxe o petit gâteau.
Foi ele que inventou o petit gâteau aqui.
Isso. Né? Aí ela foi uma participante, foi preparar um petit gâteau. Disse, eu vou preparar o melhor petit gâteau. Pra surpreender o Jacquin. E aí, você sabe, o açúcar refinado bate pra botar em cima. Minha irmã não botou sal no lugar do açúcar refinado.
Aí,
No que Jacquin partiu e... Aí aquela, eu esqueci o nome, Paola. Ela botou na boca, ela fez... Tem sal? Aí foi o Jacquin. No que o Jacquin comeu, ele jogou a colher e saiu. Aí a mulher olhou ele, como aí? Ela comeu... Não, eu botei açúcar. Quando olhou o pote, sal, velho. Eu digo, eita,
é porra. Isso. Toda comida você tem que provar todos os ingredientes. Por mais que você tenha base, tenha conhecimento. Pra mim, do açúcar refinado, que parece muito com sal.
É branco igual sal, igual sal,
velho. Eles são gêmeos, só muda o sabor. E é isso, todo cozinheiro tem que provar. Não vá achando que tá, porque já sabe. Passo no olho aqui, boto os ingredientes. Mas tem uns tal de uns potinhos, que quando a gente vai pôr umas cozinhas aí, é tudo nos potinhos. Não tem negócio de nome lá, não.
Tem rótulo, tudo igual.
Sem nada, tá lá. Você tem que provar. Às vezes pega até farinha intriga achando que é açúcar.
Eu sou esse tipo de pessoa.
Se você não botar na boca, você não fez nada.
Uhum.
Pô, a comida tem que ir pela boca primeiro, você tem que provar aquilo ali. Então, ela cometeu essa gafe aí, e erro muito grave, na verdade.
Gravíssimo,
né?
Pô.
enfrenta um grande chefe de cozinha, que é o francês Jacquin.
E o prato que ele inventou.
É. E aí pede pra sair, né, desse jeito.
Pede pra... Poxa, ela não teve nem discussão. É, digo, vai embora. Tira o avental.
E é isso. Não só o Masterchef, mas todos os outros programas aí que... entretenimento sobre comida, sobre gastronomia. Tem que ser mais simples, tem que ser mais aberto para o público. O público tem que entender o que é que está fazendo. Uhum. O que é que está assistindo ali, bicho, quer fazer, quer replicar. Uhum. Acha bonito. Quem vai assistir um programa de culinária que não quer fazer uma comida, que não quer agradar um amigo, quer chamar uma pessoa para vir comer com ele.
Verdade.
Desfrutar, confraternizar. Então tem que aprender direitinho. Aí você vai lá, olha, só apresenta ele cortando os ingredientes, depois apresenta o prato. Você olha assim, prato bem bonito, lindo demais. Mas não sabe para que tá ali, como foi preparado. Sim. Se foi no fogo, se foi no forno, se foi na geladeira, se foi no freezer, ainda não sabe. Só passa os cortes, entendeu?
Entendi.
Essa parte eu...
Leilão internacional, mais uma, viu? Chef Gilson, ultimamente as pessoas têm se preocupado com comidas mais saudáveis, com alimentos orgânicos e etc. Como a gastronomia tem acompanhado essas mudanças?
Ah, demais. Como eu falei, a gastronomia, a mudança é constante. E com essa pandemia, então, né, que deixou tudo aí... A loucura, os chefes de cozinha começaram a ter que se reinventar, né? Principalmente os restaurantes. Vou falar um pouquinho assim para depois chegar na resposta dele aí. Então, surgiu muito o iFood, né? Os iFood da vida aí, os comidas deliveries e tal. No caso, o iFood é o aplicativo, desculpa aí. Os deliveries. E aí vem também a preocupação com a saúde, né? Então, grandes chefes de cozinha se preocuparam. E hoje eles buscam, por exemplo, Paola Carrosselli mesmo, que era do Masterchef, ela deixou o programa para se dedicar só à comida saudável, porque ela viu que o negócio estava pegando depois da pandemia. Então ela saiu para montar um restaurante só de comida saudável e um programa voltado à comida, esse tipo de comida, entendeu? Então, é de suma importância que todos envolvidos se preocupem com o próximo em relação a isso. Então, hoje a gente já consegue em Petrolina e aqui em Juazeiro um restaurante já mais vegano, na verdade. Comida mais saudável, vegetariano e tal. E o que ainda está deixando a desejar também ainda é os delivery, né? O delivery que mais é mais comida gordurosa, pesada. Mas eu digo que o futuro próximo, os delivery vão começar a fornecer comida mais saudável, né? Os legumes, as verduras e tal. Coisa que tem que, na verdade, tem que abranger todo mundo, né?
Exato.
Uhum.
Então, a preocupação está grande aí, pessoas se reinventando. Nos grandes centros já se encontra restaurante praticamente só de comidas saudáveis. A gente vem acompanhando, a gente vem pesquisando. Como eu falei, Petrolina já está um pouco mais avançado que Juazeiro. Juazeiro ainda está aquela... Eles sempre é aquela gastronomia mais raiz, né? Tá brava, que é o bode, a carneira, os espetos e tal. Mas se encontra sim, Juazeiro já.
Entendi.
Por exemplo, tem a Vila Gourmet ali que ele já prepara umas gastronomias mais saudáveis.
Tô de bola, é uma recomendação também, né? Vai lá, dá uma passada lá. E é aqui, ó, mais uma pergunta da Yasmine. É, já pensou em fazer algum canal do YouTube?
Sim, sim. Até pra divulgar.
E por que não faz?
Cara, a questão é o tempo. É isso que eu tenho. Tem que montar uma estrutura primeiro, né? A gente vem fazendo eventos aí, o tempo, tem que elaborar tudo direitinho. Mas sim, tá no projeto também. É só começar. Aí foi como eu falei, eu tava trabalhando no sistema elétrico, saí. Tem pouco mais de 6 meses que eu saí do sistema elétrico. Né? Eu fazia, trabalhava no sistema elétrico e fazia os eventos, né? Eu me cozinhava. E aí, esse meio tempo, você não tem muito tempo. Aí agora, assim, estou respirando, estou começando a botar os projetos no papel para começar a desenvolver. Fazer um canal no YouTube, sim. Até para já aproveitar o gancho dela, já passar o nome que eu vou colocar. É Sabores de Viagem. Onde eu vou... viajar, mostrar os cardápios locais, a cultura, né, local, a gastronomia local, como é feito. É a coisa mais simples possível, mas que retrata aquela comida afetiva da família. Ali numa rocinha, então, aquela galinhada, aquele... aqueles pratos mais simples, até os mais refinados, né? Um restaurante top, chique, aquelas coisas lindas, assim, você passa mais tempo tirando foto que comendo, na verdade, né? E é isso aí. É, a pergunta dela é interessante.
Vamos fazer o seguinte, você vai fazer isso aí que você disse, é um canal no YouTube que você vai fazer, né?
No YouTube.
Vai estar fechado aqui, pode deixar a edição comigo.
Poxa, pode estar
graça,
certo já.
Pode deixar.
Foi até certo.
Eu vou editar todos os vídeos, se você fizer 30 vídeos, eu edito os 30 para postar.
Poxa, pode certo.
Tá certo, já pode aqui, tá registrado, tá prometido. Todos os vídeos que você me mandar, eu vou fazer de graça, vou editar para você, para ajudar.
Eu tô quase chorando já.
pode deixar que a edição por minha conta.
Mais alguma pergunta?
E aí, mais uma pergunta. Existe algum ingrediente que você não usaria de jeito nenhum? Você não usaria de jeito nenhum? Você usou uma vez, não gostou, você não vai usar de jeito nenhum. Existe algum ingrediente assim, algum tempero, alguma coisa? Ou não tem como?
Cara, que vai depender muito do prato, né? Uhum. Eu vi um ingrediente que eu não usaria. Se eu me recordo aqui.
Pega, por exemplo, uma moqueca que você já fez várias vezes. Uma moqueca. Qual é o ingrediente que você não usaria de jeito nenhum na moqueca?
Um ingrediente que eu não usaria na moqueca. Mas como é um produto tão repetido, que eles sempre usam praticamente os mesmos temperos, né, os ingredientes e tal. É difícil de você se recordar agora.
Uhum.
Mas, assim, um ingrediente que eu não uso em coisa nenhuma é a pimenta do reino.
Pimenta do reino?
É.
Por quê?
Porque é muito forte. A pimenta do reino, ela consegue... Assim, tem muita gente que tem problema de gastrite. E ela ataca um pouquinho. Pimenta do reino eu não uso muito, não. Eu uso mais as ervas, né? Então, tô aqui é o sabor. Mas pimenta do reino eu não sou muito fã, não.
Preciso...
Aí eu uso a pimenta dedo de moça no lugar, né? Substituir e tal. Porque dedo de moça, além dela não arder muito, ela dá o sabor, saboriza, né? Então, o dedo de moça é melhor do que a pimenta do reino. Na gastronomia.
Rapaz, deixa aí, ó. Então é um substituto que ele é até mais saudável, de certa forma. Sim. E ele não deixa a desejar no sabor.
E só deixando claro, é minha opinião, né? Quem sua quiser opinião. Usar sua pimenta do bem,
quem mas não é a pergunta foi direcionada a você, é a sua opinião, pô. Aí não tá, meu. Aí, ó, os caras estão me cobrando aqui. Promessa é dívida, até eu vou cobrar. Luidão aí, que tá aí em casa também. E Neilo falou, tá gravado. Agora já era. Mesmo se eu perder o computador, vou dar um jeito de editar pra você. Mas é isso, não. Mas pode deixar comigo que a edição é por minha conta, filho. Agora eu queria fazer uma pergunta assim, mais na teoria, porque a gente tá falando aqui. Você definiu o que é um gastrólogo? Assim, pra galera, pega assim, gastrólogo e chefe de cozinha. Pra assim, no mais leigo possível, assim, você definiu o que é um gastrólogo? O que é ser um gastrólogo?
É, o gastrólogo, na verdade, é um conhecedor da arte culinária, né? Como eu falei aqui antes, ele tem por obrigação de cuidar. E preparar um alimento bem saboroso, agradar na verdade o cliente. E o gastrólogo, bicho, a responsabilidade dele sobre o alimento é enorme, enorme mesmo. Então, como eu falei antes, eu vou repetir, imagina aí você num restaurante onde tem um gastrólogo. Você chega lá e fala, não, aqui tem um gastrólogo, tem um chefe de cozinha e tal. Já vai já achando que vai comer uma comida deliciosa. E aí, quando você chega lá, às vezes você decepciona. Porra, bicho, o cara é gastrólogo, chefe de cozinha, a comida não vale nada. Então, a função do gastrólogo é que você se sinta feliz, se sinta realizado através da comida, através do alimento que você vai ingerir. Além do que eu falei das funções anteriores, né?
Uhum.
Chefe de cozinha é um sommelier, ele é um confeiteiro, trabalha na panificação. Ele pode ter várias vertentes. O principal foco de um gastrólogo é servir comidas bonitas, saborosas e saudáveis, principalmente. Tem que ser, além de tudo, saudável. Viu?
Bola. Eu vou até fazer uma pergunta, me vem na mente agora uma pergunta assim. Você tem algum prato que é favorito para fazer e um para comer, ou os dois a mesma coisa? Assim? Um prato que você gosta muito de fazer e um prato que você gosta muito de degustar?
Eu tenho um prato muito saboroso que eu gosto de fazer, que é o camarão na moranga, bicho. Para mim, hein? Pra mim é o top. Porque nosso paladar é o seguinte, nosso paladar é composto por doce, salgado, né? Amargo e azedo. E agora descobrimos o tal do umami, né? Que é o sabor que vem dos frutos dos mares, na verdade. E o camarão da moranga, cara, é uma junção de sal com doce, não açúcar, o doce do legume, da abóbora e tal, e a moranga. Cara, quando casa esses dois aí, quando você usa um creme de leite fresco, agora pode precisar ele, creme de leite fresco. E você consegue colocar aquele camarão com um queijozinho coalho dentro. Meu Deus. Pra mim, é o prato. Internacional é show demais.
Ah, Maria, aí você falou aí. Eu nem sou fã de camarão, mas fiquei na curiosidade pô, agora, velho.
Eu só vendo, nunca nem provei isso aí, mas só vendo, já tive vontade de
comer. Aí Nilo falou, comer bem significa saúde e felicidade. Isso é verdade. Aí, sem sombra de dúvida. Queria agradecer a todo mundo aí que tá acompanhando. Ó, chegou uma pergunta boa aqui, ó. Qual a diferença entre o creme de leite pro creme de leite fresco que você disse aí? Qual é a diferença, assim, básica? Do creme de leite caixinha para o fresco, assim, mais ou menos?
O creme de leite de caixinha, ele tem uma porcentagem de gordura, né? Ele chega até 17%. Ele é processado, industrializado, na verdade. E a indústria do laticínio, ele consegue extrair mais gordura para fazer a manteiga, outros derivados do leite, né? Uhum. Então ele consegue. E é um produto, como eu falei, industrializado. Ele tem produtos químicos ali dentro para conservar. Porque imagina aí um leite, quando você tira na fazenda um leite, se você tira ali fora, com meia hora já está coalhado, no outro dia já está podre. Então o produto químico altera muito no sabor. Uhum. Além da retirada da gordura, né?
Entendi.
E o creme de leite fresco, cara, é pura gordura. É uma nata que eles conseguem tirar do leite. 100% de gordura. E como eu falei, é fresco. A durabilidade dele é 30 dias. Aí você fala, não, mas aí 30 dias já é policia. Não, porque ele vem num produto, fica dentro de uma refrigeração, então ele consegue durar 30 dias. E o sabor é inigualável entre o creme de leite fresco e o de caixinha.
Entendi.
O preço também tem uma diferençazinha também, né?
Com certeza. É a mesma coisa
mas no produto, margarina. No produto, o creme de leite, a diferença é enorme. O sabor lhe leva às nuvens. Entendeu? É diferente demais quando você prova um creme de leite fresco para um creme de caixinha.
É o que eu tava falando, a questão do preço, você tira pela manteiga e a margarina.
É margarina.
Inclusive, eu queria que você... Eu já tenho conhecimento, assim, porque meus pais já me falaram muito sobre a questão da diferença entre a manteiga e a margarina, que a margarina é resto, né?
Resto não, margarina não é resto. Margarina é para um produto químico, né? Na verdade, margarina não tem nada a ver com produto derivado de animal. Margarina é um produto, um subproduto que é industrializado também, a base de gordura vegetal, que é inserida no mercado, que é um produto barato. Tudo que for de produto vegetal é barato. A manteiga é extraída do leite, né? Como a gente sabe. É a nata, transformada em manteiga. Então, tem um custo elevado. O prazo de validade também é menor do que uma margarina. Margarina, cara, não querendo defamar margarina, mas já estamos no assunto. Eu guardava margarina no trabalho lá junto com o colega, ficava na prateleira, no armário.
Não estraga, porra.
Imagina.
Nem barata toque margarina, porra. Estraga de jeito nenhum.
Então a margarina, o que eu vou fazer? O que o bicho, o animal não comer, velho? Não ingira, não, pelo amor de Deus. Você bota margarina e não pousa uma mosca, velho. E aí?
Eu nunca vi uma mosca pousando margarina.
Passa uma formiga por cima da margarina. Agora bota manteiga pra tu ver.
Margarina da formiga, dá tudo.
É isso.
E uma manteiga, aquele pãozinho quentinho.
Ah,
margarina, mano. Chega a derreter. Ah, margarina não, manteiga. Manteiga do gado chega a derreter.
Ah, assim, o povo pode comer sua margarina, né? Ninguém tem pedido, não. Claro. Mas, se puder, botar um realzinho a mais, comprar uma manteiguinha pra saborear. Que até tem mais sabor, né? A margarina mais é mais aroma, o cheiro e tal. Que encanta o pessoal e mais barato, né? Mais
manteiga é o sabor, velho.
Apesar que a margarina hoje em dia tá cara, né? Se fosse uma casa, você olha a margarina ali. Mas é muito utilizada ainda na gastronomia, a margarina. Uhum. Diga-se de passagem. O ramo da confeitaria, o ramo da panificação, usa muito margarina, né? Como eu falei, é um produto, é autorizado pelo Ministério da Saúde, então...
E ainda tem sua utilidade também, né? Além da ingestão direta, você tem a sua utilidade na preparação e tudo mais.
E ela tem a função dela também, né? De passagem. Então, mas se puder evitar, evita a margarina.
É aquela margarinazinha com pãozinho de dedeu, hein? De manhã cedo, menino.
Manteiga.
Poxa. Manteiga, eu tô falando mania, velho, ó. Ele fala manteiga, filho, manteiga. Neilo falou aqui de também, ó. Nosso país é miscigenado, com influência de várias culturas diferentes, como a indígena, africana e europeia. Fala um pouco sobre a identidade da gastronomia brasileira e como ela é vista mundo afora.
Cara, a gastronomia brasileira, se não for uma das melhores, é a melhor, cara. A gastronomia brasileira é respeitada demais. Quem vem pro Brasil, o gringo que chega aqui, se encanta. Se encanta mesmo, fala que a gastronomia... Por causa do quê? Por causa do tempero, velho. Como ele falou aí, a miscigenação da gastronomia é enorme. Nós temos aqui culturas, né, japonesas, chinesas, italianas, principalmente italianas, né, no sul e tal. São Paulo com japoneses e chineses. E aqui no Nordeste, temos a parte que foi a parte da África, dos escravos. E é uma gastronomia, bicho, espetacular. Temos ali a região de Minas Gerais, né? Que é o queijinho, tá, o pãozinho de queijo.
Ah, queijinho bom.
Então, aí como é visto lá fora? Não falei nesse instante. É uma comida muito saborosa, outros pesada, porque né, tem muitos temperos, muitos condimentos. E muito desejada. Todo o país. O ruim é porque, para chegar em todos os lugares, os impostos são muito caros para chegar, né, produto brasileiro. Mas a gastronomia brasileira é desejada em todo canto que você falar, que fala que cozinha no Brasil, quando chega, é respeitado.
Os caras, os gringos, assim, se impressionam já só pela simples feijoada, os caras já ficam encantados.
O churrasco mesmo. Mesmo que seja da Argentina ali, mas os gaúchos ali conseguem fazer de uma excelência tão grande. Então, a feijoada, o feijãozinho, o pretinho que eu fazia, né? O feijão, arroz com feijão, a carninha e tal. O acarajé, bicho. O acarajé, pra tu ter ideia, é patrimônio brasileiro. Tu vê o peso que é uma gastronomia do Brasil. É uma comida simples, né? Só o feijão, frito no dendê, tempero pouco, uma cebola. Simples demais, mas que traz uma memória afetiva, uma gastronomia local dos negros escravizados nesse país, né? E trouxeram, que elaboraram e fizeram. Porque era um refúgio do negro, né, na época. Era o que sobrava. Então ele conseguia fazer com o que sobrava algo prazeroso para comer.
E hoje, mano, o peso cultural do acarajé em relação à Bahia, a negritude em si.
Top demais.
Show de bola demais. Aí o Nathan falou, esse Matheus é lindo. Aí, Nathan. Ó, galera, muito obrigado aí. Agradecer primeiro a Jussão aqui. Obrigado, Jussão, por participar aqui com a gente. Era pra ter sido ontem, mas teve uns imprevistos lá, mas deu tudo certo pra você. O Pudim sobreviveu. Graças a Deus, o Pudim sobreviveu. Mas é isso aí. Eu queria agradecer a você, vai participar aqui. Porta sempre aberta, você vem aqui de novo. Vamos botar aquela ideia do seu canal pra frente. Eu falei, tá prometido, vou cumprir. E também aquela ideia de você cozinhar ao vivo, vamos fazer também. Sim, vamos botar pra frente, vamos botar tirar do papel.
Essa é a oportunidade.
É, a oportunidade. Essa é top.
Eu que agradeço a oportunidade, né? Estamos aqui pra somar. Sou parceiro o tempo todo. E como eu falei, como eu tenho vários conhecimentos sobre as gastronomias regionais, a gente pode pegar temas, começar a falar de temas, até para o pessoal que queiram viajar, tipo, quer ir para Minas Gerais, qual a gastronomia, qual o local, qual a cidade e tal, que eu possa ir para degustar tal comida, assim, que eu só vejo falar, mas nunca vi, igual caviar. Mas enfim, quero conhecer e tal, a gente fala, dá dicas, pessoal, né, conhecer, tem pratos baratos, pratos caros, e aí vai. E aí quem quer desfrutar da gastronomia, sentir prazer através da boca, né? Ingerindo produtos de boa qualidade. E aí vamos embora.
Massa demais. Ó, antes da gente se despedir, chegou mais uma pergunta aqui, hein? Sim. Geralmente abusamos o que fazemos. Você gosta das suas comidas?
Rapaz, por incrível que pareça, eu nunca abusei uma comida minha.
Nenhuma?
Primeiro que eu tenho que provar ela, né?
Uhum.
E se eu abusar, eu nem faço. Eu já abusei. Mas eu não abuso minha comida. Eu, cada dia que passo, mais apaixonado por elas eu fico, por incrível que pareça. Porque eu venho sempre melhorando, cara. Sempre buscando mais algo para agregar aí. Nem que seja uma ervazinha a mais, um tipo de sal, um tipo de tempero. Mas a gente tem que estar sempre renovando. A gente não começa a fazer uma moqueca. Por exemplo, eu tenho conhecimento de uma moqueca de um tipo. E hoje já faço com outro tipo. Por exemplo, eu falei que usava moqueca, eu usava o leite de coco com um pouco de creme de leite, de caixinha. Eu já uso o leite de coco com creme de leite fresco. Então já deu uma mudada. Então o que era bom ficou melhor, ficou excelente. Entendeu? Então a gente não abusa, porque tem que se renovar. Mesmo sendo o produto base, tem que existir sim. É o que é a proteína. Mas os ingredientes, como eu falei, o gastrólogo tem... A pergunta que o Felipe falou, o gastrólogo tem essa expertise de sempre procurar ingredientes. Para unir, chegar num sabor. E aí você vai sempre buscando, cara. Se aqui não tem, Juazeiro não tem, Petrolina tem, não tem, procura um conhecido que tenha, manda. A gente consegue ter conhecimento, onde tem, produto tal. E aí você consegue viajar, você consegue ter contato com outros chefes de cozinha, que já preparam moqueca de um jeito, você já... coisa. Por exemplo, moqueca de peixe, camarão, qualquer coisa. De fruto do mar, na verdade.
Uhum.
O banana da terra. Já é um ingrediente a mais. Você coloca um banana da terra ali, cara, bicho... O sabor vai lá pra cima. Então, é isso. Renovação o tempo todo, que você não abusa. Agora, já assim, você né, procurar só aquela mesmice, se chegar um tempo, você vai lá, eita, pô. Tô conseguindo sair. Então. Mas sempre renovando. E aí, sempre será saboroso, será prazeroso comer da sua própria comida. Pois eu já, se vacilar, não terminar de comer, já tô, de entregar, já estou comendo.
Ah, é muito massa. Rapaz, e o cara dizendo que não sabia da entrevista, que eu nunca dei entrevista. Não,
a gente ficou calado aqui o tempo todo, aqui, só aprendendo, só anotando aqui na mente.
É, né? Porque assim, quando você fala o que gosta, faz o que gosta, bicho, as palavras, na verdade, o que vem naturalmente, vem... Isso. E como vocês também, do podcast, das entrevistas, eles também estão desenrolando, estão... Né? Uhum. Mas como eu falei, busque sempre mais conhecimento, referência, tá, para poder vocês... Cadê que passar? Aí... Crescendo cada vez mais. É assim, devagarzinho chega lá, né?
Isso aí, show de bola, Jussão.
Pode sair da fila.
É, isso aí, com certeza. O importante é continuar persistindo. Jussão, mais uma vez, obrigado, velho, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui transmitindo esse conhecimento. Vai voltar mais vezes.
Com espero, certeza. Espero, né? Trazer outro vezes, prato, né? Pra gente...
Pudim bolo, o bolo de 50 anos.
Contar mais histórias das cozinhas, né, pelo mundo.
É. E queria agradecer a todo mundo aí que tá participando. Os caras que não puderam vir hoje estão aí no chat. Valeu, Luiz, valeu, Natan aí. E obrigado a todo mundo que acompanhou. Obrigado, Isadorinha, minha namorada, que está lá nas câmeras, salvando o dia. Mateusão, que tá aqui do meu lado também. Primeiro dia apresentando,
tamo
já
junto tá sempre, pai.
Hã?
Junto sempre.
Tamo junto sempre.
É, aproveitar para finalizar também. Se muita gente não me entendeu, mas na próxima pretendo ser mais simples, né?
Não, pô, você deve ser transmitido de uma forma incrível.
O que eu mais sei fazer hoje é cozinhar. Eu falei, saí de um ramo... Na verdade, eu falei, pedi para sair, na verdade, do ramo que eu tava, empregado lá, fechado, carteira assinada, pedi para sair. Agora não tô aguentando mais esse ramo aqui, não. Eu já me encontrei na comida, já me encontrei nas panelas, já me encontrei no fogão. A cozinha é meu lar, é meu lugar, é minha paixão. Então, eu fico aqui até tal dia, vocês vão me demitir que eu vou seguir minha vida. Fiz uma transformação de vida, na verdade. Encontrei minha paixão, encontrei meu amor, que foi a cozinha. Então, faça tudo aquilo que vocês querem. Não deixe para amanhã, não. Faça hoje. E hoje é o dia. Amanhã pertence a Deus. Então, vamos firmes e fortes, que tudo dá certo. Com fé em Deus, dá certo.
Aí a gente fecha esse episódio com essa cara profeta. Rapaz, que isso? Que extraordinário. Rapaz, e é isso aí, ó, meus amigos. Muito obrigado. E a gente, com essa perfeita frase, a gente fecha nosso episódio 7. Como é?
Pô.
Você
tá muito nervoso, você tá agoniado. Desculpa.
É porque quem puxa não sou eu, entendeu? Mas você explica aí, você pode ficar à vontade pra puxar.
Então, Gilson, nossa...
Frase final, a tradição final.
A tradição da gente é um meme que muita gente conhece que assiste nosso podcast.
Ah.
E é o seguinte, você fala, bom pra gripe, bom pra tosse. Aí a gente responde, alcerola.
Só que a gente responde gritando.
Isso.
Bom pra gripe, bom pra tosse.
É porque tem um meme, que é o velho, com ele tá bem assim, com um copo cheio de suco de acerola, até a boca. É bom pra gripe, bom pra tosse, alcerola.
Mas vamos lá.
Vai.
O que é bom pra gripe, o que é bom pra tosse.
Alcerola! Muito obrigado, meus amigos, e até sábado que vem.
Então...